Olá, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos falar do isolamento social, desafios e oportunidades. Eu sei que esse tema tem sido explorado e talvez você diga, não aguento mais ouvir falar disso. Mas sempre há aspectos que precisam ser melhor abordados, sempre há reflexões que podem acrescentar. Existem frestas aí no meio desse assunto que ainda não foram debatidas o suficiente. Uma coisa é muito preocupante e nós temos que estar atentos a ela. Recentemente eu lia num jornal a notícia de que os problemas psiquiátricos começam a se tornar tão ameaçadores quanto o próprio coronavírus. Ou seja, as pessoas estão se sentindo muito acuadas, muito estressadas, muito ansiosas e amedrontadas no seu ambiente de quarentena, nas suas residências, e isso começa a gerar consequências. Isso começa a ser assustador. Então, nós temos que tratar com bastante calma e consciência de todos esses detalhes, esses meandros, de uma coisa que parece tão simples, simplesmente ficar em casa, mas não é tão simples assim. Vamos lá, vamos refletir um pouco sobre isso? Então, todos sabemos que a estratégia dos governos em geral tem sido: fique em casa, para evitar que haja um maior número de contaminados que o sistema de saúde não seria capaz de suportar. Todos conhecemos todas essas justificativas. Sabemos também que isso exige que a gente quebre toda a nossa rotina convencional e gere uma nova rotina dentro do ambiente residencial, dentro do ambiente familiar. Temos dificuldades para fazer isso. Que, em geral, a nossa rotina não foi criada por nós, ela está muito mecanizada, muito sem consciência. Ela foi preenchida por necessidades do meio e fomos sendo arrastados. Temos muita dificuldade de tomar as rédeas da nossa vida e agora decidir. Meu dia a dia vai ser assim, porque eu quero. Se aprendermos isso, com certeza vai ser muito positivo. Colocará muita consciência dentro da nossa vida. Então há que criar novas rotinas, senão ficamos perdidos aí no meio do caminho. Temos que ter também uma necessidade de uma organização mental e emocional, porque, em geral, não é o problema físico, não é o problema do espaço, é o problema das nossas formas mentais, muitas vezes alimentadas por um excesso de informações não muito saudável, as nossas emoções, os nossos medos, que descontrolam tudo e não deixam que a rotina física possa ser organizada. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de pessoas que fizeram experiências, por exemplo, de ficarem muito tempo, às vezes meses, trancadas dentro de uma caverna. E como conseguiram manter a lucidez, como conseguiram se manter bem, às vezes por um tempo, muitos dias, bastante razoável, foi exatamente respeitando o movimento circadiano, ou seja, os ciclos da vida. Você imagina dentro de uma caverna com uma iluminação artificial, sem fazer a mínima ideia se é noite ou dia, porque a escuridão é absoluta, uma pessoa ter um horário para acordar, ter um horário para dormir, ter um horário para fazer as suas refeições. E as pessoas que fizeram isso, ao sair, sempre disseram: se não fosse isso, se não fosse o respeito a esses ritmos, eu teria enlouquecido lá dentro. Lógico, não estamos numa situação tão radical. Temos contato com as pessoas através de meios de comunicação, às vezes estamos com familiares dentro de casa, mas a importância de manter uma rotina sadia, um ritmo circadiano muito bem colocado e ritmos de trabalho, uma série de ritmos de lazer, tudo isso dentro de casa é fundamental para que nós não cheguemos ao nosso limite emocional. Como ficou a nossa vida a partir da quarentena? Alguns começaram a fazer teletrabalho. E isso apresentou alguma dificuldade, como transferir o trabalho para dentro de casa, um ambiente que não estava adequado para isso. E isso já gerou um certo atrito. Outros tiveram simplesmente férias forçadas. É ficar, às vezes, numa situação ainda pior. Eu vejo que o pessoal que está fazendo teletrabalho, às vezes, está um pouco mais tranquilo. As férias forçadas geraram um espaço de ociosidade muito grande que as pessoas não sabem como preencher. Não estão acostumadas a organizar a sua própria vida. Estão acostumados a receber esses imperativos de fora, através das demandas da sociedade. Não estão acostumados a ter as rédeas da sua vida inteiramente na sua mão, as rédeas do seu tempo inteiramente na sua mão. Isso é um outro problema. Crianças em casa. Isso também, quem tem crianças dentro de casa, ficou um pouco confuso, porque na verdade não está acostumado a conviver tanto tempo assim, dentro do dia, na sua vigília, com as crianças. Que as crianças também estressam, elas querem atenção o tempo todo e não sabem organizar, às vezes, os pais, nem a sua própria rotina, que dirá uma rotina para as crianças. Isso acaba sendo estressante para todo mundo. Convivência familiar em espaços pequenos, também isso, ainda que o espaço seja maior, mas dependendo do número de pessoas que estão ali, às vezes as pessoas se sentem sem privacidade, sem liberdade, começam a ficar incomodadas umas com as outras, começam a aflorar conflitos. Todos esses são elementos que nós estamos convivendo com eles nesse momento. E ainda há os solitários, que estão sozinhos dentro da sua casa. A falta do contato físico e às vezes a mera conversa para eles não supre essa necessidade. Esse tempo disponível não programado, há que programá-lo, há que saber organizar o seu tempo. O prejuízo financeiro também é um outro elemento complicado. Há que saber organizar as suas finanças de uma maneira que você possa ter o mínimo gasto e uma sobrevivência em condições de controle, o máximo possível, e só o fato de ter que baixar um padrão de consumo, ter que diminuir um padrão de, digamos assim, variedade de alimentos, ter que viver de uma forma mais restrita, isso muitas vezes já é um fator desestabilizante. Falta de contato físico, como falamos. O trabalho da casa, isso é uma outra coisa interessante. Às vezes somos estranhos para a nossa casa. Temos lá um funcionário ou uma funcionária que vem, cuida daquilo para a gente, passamos o dia inteiro fora, não sabemos o trabalho que dá manter a nossa casa em boas condições, não sabemos o trabalho que dá fazer uma refeição simples para nós mesmos todos os dias. Quando se está sozinho, então é complicadíssimo ter ânimo para fazer essa refeição simples para você mesmo todos os dias. E às vezes nós, que estamos acostumados a estar sentados no escritório fazendo um trabalho mecânico, na primeira faxina ficamos esgotados. Não temos a forma física para isso. Isso é um outro fator complicador também. Preocupação com a proteção de si mesmo e da sua família. O medo. A gente às vezes chega quase que uma neura. Por onde pode entrar vírus nessa casa? E os filhos e a esposa, o esposo, os pais. Como eu vou proteger esse pessoal? A um tal ponto que às vezes isso pode gerar um aspecto muito preocupante de estresse psíquico. Consequências da mudança da rotina, como estamos em relação a isso? Em primeiro lugar, acontece muito, eu tenho visto uma queixa constante disso, a inércia, a letargia, aquela falta de motivação para levantar da cama pela manhã. Os dias ficam todos iguais, não vale a pena, tem nada para ser feito. Principalmente quem está só, muitas vezes sofre disso fortemente. Às vezes em grupo, uns estimulamos aos outros, mas pode acontecer de todo mundo cair na mesma letargia também. Achar que a vida não vale a pena dessa forma, desanimar. E isso é um processo também bastante complicado. Medo, medo de perda da saúde, da vida, medo de perda do padrão de vida, do emprego, sei lá. E esse medo constante. Vocês percebem que isso vai liberar em nós um hormônio, que é a adrenalina, que é um hormônio feito só para momentos de risco, para que você possa decidir como se proteger ou correr do perigo, isso despejado no seu corpo o tempo todo, por um tempo prolongado, é uma loucura os danos que pode gerar. Então, o medo prolongado é um fator de desgaste muito grande, inclusive da saúde física, debilita até a imunidade. A irritabilidade que vai dando, porque a gente começa a gerar uma expectativa que não é cumprida, uma ânsia de fim que não chega, isso pode nos deixar estressados, e a baixa tolerância com os problemas familiares, com os defeitos dos outros, e às vezes até com seus próprios defeitos. O excesso de contato com o outro e até consigo mesmo, que você não está acostumado. Está acostumado a ser puxado para fora pelas circunstâncias à tua volta. Não está acostumado a estar com um contato tão íntimo e tão prolongado consigo mesmo. Essa falta de autoconhecimento, de autodomínio, nessa hora gera um efeito terrível de desgaste. Tristeza, depressão, angústia, estresse, ansiedade, sensação de perda de identidade. Recordo muito de um conto de Machado de Assis. Amo Machado de Assis, vocês sabem disso. Esse conto se chama O Alferes. Era um jovem que foi para a casa da tia e tinha acabado de ser nomeado alferes. E aquilo, para a família, foi um motivo de grande júbilo, que é um jovem de família pobre. Ele vai para a casa da tia e a tia subitamente, morava numa região rural, subitamente tem que se retirar para atender uma filha doente e o larga sozinho dentro daquela fazenda. E ele começa a ficar meio desestruturado, meio desequilibrado, começa a ficar com medo e assustado, até que um dia ele encontra uma saída. Pega a sua farda de alferes, veste toda e vai para frente do espelho e fica olhando para si próprio, fazendo poses, virando de um lado, de outro. E assim ele consegue se equilibrar. E nós vivemos um pouco essa sensação também de perda de identidade, porque a nossa identidade está calcada em papéis sociais. E não em princípios e valores e uma identidade íntima que nada nem ninguém pode tirar de nós. Eu sou a pessoa do carro vermelho que paga em tal, para em tal vaga, trabalha em tal sala, tem tal cargo, tem tais subordinados, tem tais chefes. Eu sou a pessoa que vai ao teatro durante tantos dias do mês e as pessoas me veem lá, acham que eu sou culta. Eu sou esses papéis sociais. Você me tirou tudo, eu não sou ninguém. Você me tirou a minha farda de alferes. Quem sou eu sem ela? Isso também é uma consequência muito forte de falta de vida interior, que provoca uma grande desestrutura. Como nos posicionar? O que nós poderíamos refletir a partir de todos esses fatores? Nós trazemos aqui algumas sugestões importantes. O estoicismo, que é uma corrente filosófica que tanto temos falado, ele vai colocar uma dupla condição para que o homem não seja tão frágil e não se abale tão facilmente. O que depende de mim e o que não depende de mim. Todas as circunstâncias do mundo, todas as vontades alheias, todos os ciclos da natureza, nada disso depende de mim. Depende de mim a resposta que eu dou a essas coisas. E os estoicos aconselhavam que nada que não depende de você te afete causando tristeza ou euforia. Que a fonte da tua alegria e da tua tristeza seja apenas aquilo que depende de você, ou seja, a forma como você responde às circunstâncias. Bom, a situação está tão dura, está tão difícil, mas eu tenho me saído bem. Eu tenho encontrado uma forma de respeitar a mim mesmo, de criar uma rotina sadia, tenho pensado nas pessoas, tenho tentado ajudar. Isso me deixa bem, porque tudo que dependia de mim está bem feito. Isso é alegria. Eu falhei naquilo que dependia de mim. Só daí deve vir a verdadeira tristeza. Eu tive êxito naquilo que dependia de mim. Só daí deve vir a verdadeira alegria e, consequentemente, a felicidade. Se pudéssemos entender e testar esse critério estoico, seria maravilhoso para esse momento. Não rejeitar a experiência que nos coube viver, sem pensar em muita teoria da conspiração, muita loucura, mas parece que o que acontece ao homem é aquilo que é próprio do homem. Que a lei da necessidade atrai para nós experiências que necessitamos, nesse caso que a humanidade, por muito dura que seja, de alguma forma necessitou passar. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, dizia o imperador estoico Marco Aurélio. Então, por alguma razão, nós necessitávamos passar por isso. De tal maneira que, se passarmos bem, se tirarmos disso todo o benefício que a experiência pode oferecer, não só chorarmos pelos prejuízos, mas recebermos de braços abertos os benefícios, talvez saiamos daqui para uma rotina de muito mais nível do que a anterior, estabelecida com mais consciência, de maneira mais humana. Ou seja, aceitar aprender com a situação, aceitar ver o lado positivo da situação. É muito interessante quando você lê um pouco do estoicismo. Os estoicos tinham o hábito de olhar para as dificuldades e dizer: tudo no mundo é dual. Você não é só essa máscara obscura. Mostre-me a tua luz. Descobre o teu mistério. Eu sei que você tem um lado luminoso. Tudo no mundo é dual. Mostre-me a tua luz. Imagina você se colocar diante das dificuldades com esse tipo de colocação. Você é dual, rapaz, você não me engana. Você não pode ser o bicho-papão. Nada é 100% mal. Deixa cair essa máscara e mostra para mim a tua luz. Isso também é uma postura. Vocês percebem que isso vai construindo em nós uma postura psicológica totalmente diferente, muito mais sólida, muito mais capaz de enfrentar as adversidades. E olha, há que entender: as adversidades, pequenas, médias e grandes, fazem parte da vida. Saber que tudo passa, ou seja, que as coisas são transitórias. Existem muitas fábulas, contos orientais que falam sobre isso, sobre a transitoriedade das situações, tanto aquelas que trazem alegria quanto aquelas que trazem tristeza. E o mais importante é a consciência desperta que atravessou todas elas e aprendeu com todas, com aquilo que trouxe alegria e com aquilo que trouxe tristeza. Um dos atributos do ser humano é exatamente a capacidade de aprender até quando as coisas não dão certo, aprender até nos fracassos e não apenas no êxito. E isso vai fazendo com que nós sejamos tão capazes de consolidar um aprendizado, tão capazes de construir uma resposta adequada às coisas. Muitas vezes mais no plano físico do que no metafísico. Tínhamos que transplantar isso de um plano para o outro. Soubemos irrigar desertos, drenar pântanos. Psicologicamente, deveríamos ter essa prontidão, essa presteza e essa imaginação diante das nossas adversidades particulares e coletivas da humanidade, de nível psicológico, mental, físico, em todos os planos. Tendemos a reclamar sempre. Isso é uma outra coisa curiosa. Nós temos um hábito psicológico de nunca achar que o momento atual é perfeito. Você está no seu trabalho, nossa, como esse ar-condicionado está forte. Que insensatez deixar esse ar-condicionado. E olha o pó que esse ar-condicionado gera, isso me dá uma alergia terrível. Você está na rua, nossa, que calor horroroso. E essa cidade engarrafada desse jeito, eu tenho que passar por esse calor. Que insensatez não ter mais vias. Que evitem que a gente tenha que ficar parado nesse calor. Você está em casa, nossa, que dia quente, que dia frio, que dia chuvoso. Nós temos o hábito de procurar defeito em tudo. Nós nunca nos sentimos tão confortáveis assim. Portanto, pode ser que esse momento não tenha tantos defeitos assim. Mas o teu hábito de procurar o defeito em tudo esteja piorando a situação. Ah, mas eu estou encarcerado. Para olhar a sua vida normal. Quanto tempo você dedica a andar pela natureza, a ter um contato com a natureza, a ter uma reflexão que te leve a pensar fora da caixinha? Você vive encarcerado, meu caro. 8 horas dentro de um ambiente de trabalho, depois se tem um curso universitário, alguma coisa, são 4 horas ali dentro daquela salinha, depois vai para casa, sei lá quantas horas dentro daquela casa. Ou seja, você está sempre encarcerado. Tanto do ponto de vista físico, só que são uns cárceres assim diversificados, mas não muitos, quanto do ponto de vista psicológico, pensando nas mesmas coisas, falando as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas. Muito pouca liberdade nós temos em geral. Portanto, não podemos tanto lamentar a perda de uma coisa que nunca tivemos. Isso é insensato. Não se pode perder aquilo que você nunca ganhou. Ganhar a liberdade é bem diferente do sair da quarentena. A atitude de aprendizado, que é tão filosófica, faria com que qualquer circunstância te desse uma oportunidade de sair melhor do outro lado. E essa é muito especial, porque essa te dá a oportunidade de vida interior, te dá a oportunidade de se colocar como espectador da vida que você levava até aqui e olhar de fora e ver se isso tem algum sentido. Te dá a oportunidade de mergulhar dentro e, a partir da tua identidade mais profunda, dar uma verificada na sua vida. E ver o que está sendo coerente, o que não está, o que está valendo a pena e o que não está. Ou seja, contraste gera consciência. Contraste entre a atividade e a quarentena pode trazer muita consciência de muita coisa. Inclusive que você vem fugindo pela vida fora desse encontro consigo mesmo. E agora é forçado a ele. E talvez seja isso que mais incomoda. Bom, alguns conselhos básicos, simples. Você está em casa? Mantenha uma rotina. Uma rotina consciente, criada atendendo a todas as suas necessidades. Então, eu tenho tempo para o meu trabalho. Vou selecionar um cantinho da casa, muito pequenininho que seja, e vou combinar com as pessoas da casa. Nesse horário, vocês não vão lá. Ah, mas eu tenho crianças em casa. Já já vamos falar sobre isso. Você tem que criar rotinas para as crianças também e ensiná-las a como obedecê-las. Evitar. Estar dentro de casa, por exemplo, uma das coisas que gera um estado psicológico terrível é a tal da síndrome do pijama. Eu vou para o trabalho, eu vou colocar uma roupa adequada para o trabalho. Pijama é só para dormir. Cada ambiente onde eu estou fazendo uma coisa, portanto, a roupa adequada para aquilo. A casa organizada ao máximo possível e dentro daquele espaço, desse palco pequeno que você está circulando, você faz o seu show da melhor maneira possível. Porque, de qualquer maneira, o palco da vida nunca é tão grande assim. Muitas vezes passamos a nossa vida inteira girando em torno do mesmo ponto. Ou seja, o palco que a vida nos deu, vamos dentro dele desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível. Bom, prejuízos financeiros. Nós temos que parar de estar apegado a hábitos normais, comuns da nossa vida e pensar como seria econômicos mesmo. Bom, preciso ir de novo ao supermercado? Não, vamos ver se eu vario com aquilo que eu tenho. Eu preciso tanto assim de tanta coisa? Não, vamos ver se eu consigo fazer o melhor possível com aquilo que tenho. Se prolongo o prazo das compras, se gasto o mínimo possível. Não vá liberar suas angústias entrando para comprar mil coisas pela internet que você não necessita. Ou seja, ter uma certa consciência de que nós passamos por um momento financeiro delicado, fazer economia. E pensar um pouco também no outro. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso alivia em muito as nossas angústias. Será que eu tenho um dinheirinho sobrando para aportar alguma instituição que está fazendo alguma coisa, dando cestas básicas, dando marmitas, dando alguma coisa? Sem sair de casa, eu posso fazer alguma coisa sim. Posso reservar um dinheirinho para que o drama financeiro do outro não seja tão grave assim, já que o meu não está tão agressivo, está dando para manter. Eu posso pegar aí, cortar uma gordurinha e ajudar alguém. Com certeza isso vai te fazer sentir muito melhor. Ou seja, organização do espaço, organização financeira, organização do tempo, organização da rotina de todos os moradores da casa. Uma coisa interessante, quando Nova Acrópole veio para o Brasil, o professor Michel Echenique, hoje já falecido, que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, ele contava uma história muito interessante. Ele dizia que quando um grande general da história ia para a guerra, no meio do caminho, ele parava várias vezes para conversar com todas as pessoas que encontrava. Aquele general, que era invicto, nunca tinha perdido uma batalha, quando ele passa por um grupo de agricultores que estão trabalhando no campo, ele para e fica um dia inteiro ali, conversando com aqueles agricultores, trabalhando a terra com eles, e depois ele prossegue. Adiante, esse general, a caminho da guerra, encontra alguns construtores fazendo uma ponte. E ele para o exército, vai lá, passa um dia conversando com esses construtores e vai embora. E um oficial, um pouco intrigado com aquilo, porque tanto tempo perdido no meio do caminho, tendo uma guerra pela frente, um dia pergunta a esse general: por que o senhor faz isso? Se fosse eu iria direto para a guerra, é uma coisa necessária, premente. E o general responde: por isso você não é vitorioso sempre, por isso você não é um general. Porque o mais importante em relação ao futuro é saber estabelecer uma rede de relações. Eu paro com esses agricultores, entendo o mundo deles e eles entendem o meu, explico para onde eu estou indo, por que eu travo essa guerra, entendo a necessidade deles, eles entendem a minha, criamos um vínculo. Se nós viermos a ter uma batalha longa, que provavelmente será, se esgotarem os nossos mantimentos, com certeza, se eu pedir a esses agricultores, eles me mandarão comida. Também paro e converso com esses construtores. Eles estão construindo algo e explico o que eu estou construindo. Explico a minha causa, entendo a deles. Explico o meu drama, entro no drama deles. Se em algum momento nós precisarmos ir no encalço do inimigo e tivermos algum barranco pela frente para atravessar, se eu chamar esses homens, eles me ajudam a construir uma ponte. E assim nós vamos vencendo juntos todas as adversidades. Por isso sou um general vitorioso. O professor Michel gostava tanto de contar essa história, que eu não sei se real ou meramente um conto, mas eu acho tão interessante, porque nós temos uma guerra pela frente. E essa história é mais verídica do que nunca nesse momento. Se soubermos estabelecer boas relações, temos chance de colocar o inimigo para correr. Temos chance de tocar para frente esse problema grave se estivermos juntos, seja o que for que esteja pela frente. Se estivermos juntos, temos chance. Então é muito interessante quando nós começamos a colocar na nossa rotina um elemento: como estabelecer laços, como ajudar para que todos saiamos dessa juntos. Solidariedade agora é uma questão de sobrevivência. É uma obrigação sempre, mas agora é uma necessidade e premente. Em relação a entreter os filhos, você pode estabelecer uma rotina para os seus filhos. Eles querem a sua companhia, você pode explicar. Pode fazer um sistema de revezamento, onde cada hora que eles te deixam trabalhar, depois você tem uma meia hora para estar com eles. Se é um casal, reveza isso. E ensina eles, coloca tarefas e ensina eles a terem também uma disciplina. No meio disso, coloca também a brincadeira, coloca alguma coisa para eles fazerem, cria uma rotina para você e para eles e encaixe. Olha, uma hora você me deixa trabalhar, depois disso, papai, mamãe tem um tempo para você. Você respeita o meu horário, eu respeito de você. Ou seja, vamos ter uma meia hora, uma hora brincando. Ah, mas isso não vai me deixar fazer nada durante o dia. Vai sim, o seu dia está longo. Você vai entremeando as necessidades deles com as suas e no final está todo mundo bem. Tem que entender que há necessidades além das suas dentro da casa. Como é que vamos ser solidários com os outros se não somos dentro de casa? Com os nossos próprios filhos? Eles também têm as suas necessidades, também estão estressados. Ah, então, encaixar como os dentes de uma engrenagem as suas necessidades nas necessidades deles e ir alternando horários. Eles vão aprender que tem que respeitar a necessidade do outro para que a deles também seja respeitada. Isso é aprendizado, isso vai ser bom para eles. Conviver com as pessoas em casa. Isso é muito importante que, por muito pequeno que seja o espaço, deixe as pessoas terem um pouco de solidão. Deixa as pessoas terem privacidade. Ah, nós moramos num apartamento de um quarto e somos duas pessoas. Olha, um fica no quarto, outro fica na sala um tempinho. Dá privacidade, dá espaço para o outro, dá o direito a um pouco de solidão. Cuidado, porque muita proximidade forçada e um certo desequilíbrio emocional, isso pode ser um foco de atrito violento. Isso pode gerar um incêndio no relacionamento. Portanto, caros, sobretudo casais que são muito propensos a isso, não é momento para lembrar de mágoas do passado. Não é momento para discutir relação. Não tornem as coisas mais complicadas. Nada que é conflitivo tem que entrar nesse bendito ambiente da quarentena. Isso é um laboratório onde nós estamos aí para dar o nosso melhor, para sairmos vitoriosos do outro lado. Então, não criem intenções desnecessárias. Ah, 2 anos atrás você fez tal coisa comigo. Não existe nada. Não traga conflitos, não traga mágoas, não traga cobranças, nem discussões de tipo nenhum para dentro de um ambiente que por si já é delicado. Deixe isso para lá, fora. Não é hora para isso. Esse acordo mútuo e consciente de todos os integrantes do grupo é muito importante. Outra coisa interessante para esse cenário atípico que estamos vivendo, aproveitar bem o meu tempo para também, entre as tarefas que eu tenho, pense bem, as tarefas são o trabalho, o teletrabalho, cuidar dos filhos, também uma faxina, não só a faxina diária, cotidiana, mas uma faxina mais profunda, fora e dentro. Isso também ajuda bastante. Sabe aquele armário de livros que você fica anos dizendo que um dia vai mexer ali? É ótimo que você faça isso agora. Que significa que essa quarentena te deu um avanço em relação a pontos que estavam travados, energias que estavam detidas, aquela limpeza no armário, aquela separação das roupas para doar, aquela limpeza dos livros, aquela separação dos livros para irem para uma biblioteca, vai fazendo uma organização mais minuciosa fora, porque isso automaticamente tende a gerar uma predisposição para que você faça a mesma faxina dentro. Comece a pegar as formas mentais, as posturas, as lembranças, os rancores. Comece a fazer um faxinão nisso. Jogar tudo isso fora. É um momento muito adequado. Os romanos, eles tinham um hábito que era chamado de lustral. A cada 5 anos, que era o período de um lustro, eles paravam tudo e limpavam profundamente aquelas coisas que não eram limpas cotidianamente. E faziam isso voluntariamente e era extremamente importante. Há muitos séculos que nós perdemos esse hábito. Agora, a lei da necessidade nos obriga. Então, nós estamos fazendo um lustral forçado, um quarentenal. É muito bom fazermos isso. Pegamos aqueles detalhes que nós não olhamos para eles e que ficam aqueles pontos ali de coisa acumulada, de energia acumulada, de coisas sendo perdidas. Arrumarmos, darmos vazios, criarmos espaços, criarmos elementos que podem ser úteis para outras pessoas, excelente momento para isso. Pense sobre isso. Não é à toa que os romanos faziam isso. Eles sabiam que um espaço mais leve fluía melhor a vida dentro dele. Um espaço de coisas amontoadas era um espaço de acúmulo de uma energia pesada, negativa, de desperdício, de desatenção. Esse cantinho da bagunça, quando existe fora, tende a existir dentro também. E eles levavam isso muito a sério. Não pode ter cantinho da bagunça dentro de nós. Porque quando temos um problema sério, esse cantinho da bagunça dá um golpe de estado e bagunça toda a nossa psique. Temos que ter luz, ar puro, em todos os cômodos da nossa casa externa e interna. Atento aos sintomas de pânico. Aprenda a olhar mais para você mesmo, se observar. Bom, eu tenho o hábito de assistir esse noticiário todos os dias. Esse noticiário, como eu fico assim que eu desligo? Dá uma pulsação mais acelerada, fico mais irritadiço, baixo as minhas esperanças. Olha, talvez você possa se informar do fundamental de uma maneira mais amena, menos comentada, com menos imagem. Às vezes, sem imagem, se você lê um noticiário só pela internet, isso te choca menos. Você não precisa desse impacto emocional todo para ficar informado. Informado é saber números, descobertas positivas, sobretudo, o básico. Não vá atrás de coisas que vão te induzindo a um estado de pânico. O medo acumulado acaba gerando pânico, e pânico significa você perder as rédeas da sua psique. E isso é terrível, o que provoca em você mesmo e o que provoca no grupo no qual você está. Certo? E muitos grupos familiares hoje estão vivendo isso, tendo que lidar dentro de um ambiente restrito com um familiar que entrou em pânico. Começa a desenvolver sintomas que começam a ferir todo mundo. Além da quarentena, ainda temos que lidar com isso. Então, cuidado, se auto-observe-se. Veja o efeito que as coisas estão produzindo em você. Isso, não assisto mais esse noticiário. Eles apelam demais, mostram imagens demais, e isso aí não me faz bem. Cuidado, usem de discernimento. Já houve uma época que a gente dizia, existem informações oficiais e existem informações que são fake. Essa fronteira já não existe muito clara hoje em dia. Fake está para todo canto. E só quem vai fazer essa separação é o teu bom senso, é o teu discernimento. Que você tem que saber isso através do efeito que provoca em você. Pelas vossas obras, os conhecerei. Aprenda a ver aquilo que está te induzindo ao pânico e corte. Evitar a inércia, como nós já falamos. Existe hoje, é muito comum dentro da internet exercícios para você fazer em casa. É bom que dentro dessa nova rotina você tenha um tempinho para um exercício físico. É bem interessante. É bom você ter um exercício mental também. Lembra aquele hábito de leitura que a gente estava perdendo? Pegar um bom livro. Ah, eu estou com uma dificuldade de concentração, muito tempo que eu não leio. Insiste. Lê uma página, amanhã você lê duas, amanhã você lê, depois de amanhã você lê três. Começa a retomar o hábito da leitura. Quem sabe você consegue readquirir isso? Nós estamos sendo invadidos por tanta coisa fácil, mastigada, essa explosão audiovisual à nossa volta. Perdemos o hábito da leitura. Volta a ler. Insiste, vai aos pouquinhos. Isso é uma ginástica mental também, é muito boa, muito saudável. Bons livros, evidentemente. Assim como você não se alimenta de qualquer coisa no plano físico, também não o faça no plano mental. Mesmo o filme que você assiste, que pode ser interessante, percebam, algo que é bom em situações normais não é indicado num momento como esse. Pode ser aquele filme maravilhoso, mas um filme onde tem pestes, guerras, termina todo mundo morto, para esse momento, não. Filmes que levem uma reflexão, filmes que falem um pouco da beleza da vida, falem um pouco do ser humano, filmes que tenham conteúdo, mas nada que passe uma dramaticidade adicional àquela que a vida já está te dando. Portanto, até a seleção das coisas boas tem que ser feita. Informar-se o suficiente. Não tem necessidade de ficarmos acumulando tantos meandros e detalhes. Se nós não somos profissionais de saúde, o que precisamos saber? Houve uma descoberta de uma vacina? Houve uma comprovação de um medicamento eficaz? O número como é que está? Está estabilizando? E pronto! Detalhes de quem morreu, como morreu, por que não morreu, o que aconteceu. Chega! Isso não te beneficia em nada. O bem é aquilo que é necessário para que o homem se consolide na condição humana. Isso é platônico. Cuidado! Tem certas coisas que talvez fossem boas para a atualização de um profissional de saúde, para você são desnecessárias, são tóxicas, não fazem bem. Defina claramente qual é o tipo de informação que você quer ter e por quê. Por que a quer? Cuidado com a morbidez. Resumindo os conselhos que demos. Estar ativo física e mentalmente, um bom conselho aí também é aprender coisas novas. Existem pessoas na internet oferecendo de tudo e eu acho isso muito bonito. O cidadão sabe fazer crochê, está lá na internet ensinando seu pontinho de crochê. O outro sabe fazer um bolo, está lá na internet ensinando a fazer bolo. E as pessoas às vezes menosprezam essas iniciativas. Isso é lindo. É uma pessoa que está dentro de casa, não faz só o bolo para ela, está querendo ensinar para todo mundo, está pensando na angústia do outro. Aprenda alguma coisa nova. Isso também é uma coisa muito boa. Se você sabe alguma coisa, ensine. Saiba lidar com as crianças. Respeite também o estresse e a quebra da rotina delas, como já falamos. Comunique-se com as pessoas queridas. Todo aquele que você desconfia que possa estar solitário, não possa estar muito bem, tenha uma rotina de ligar para as mesmas pessoas e para algumas diferentes. Para amigos, para pessoas que você não vê há algum tempo. Como você está, fulano? Firme aí? Estou contigo. Aquela pessoa que há muito tempo você não fala, entre na vida das pessoas para dar uma checada se elas estão todas bem, se estão precisando de ajuda. Pensar mais no outro. Isso é um conselho que eu acho que fecha, porque é maravilhoso. Helena Blavatsky, que recebia todos os seus ensinamentos, era uma aprendiz de determinados mestres orientais, ela dizia: quanto mais eu penso em mim, mais esqueço do mestre. Quanto mais penso no mestre, mais esqueço de mim. O mestre nessa situação é a solidariedade, a fraternidade, a busca de empatia, de sairmos dessa juntas. Isso é o mestre. Quando você pensa nisso, você esquece de si próprio. Esquecer de si próprio de vez em quando é bom, senão você fica se vitimizando, fica com pensamentos catastróficos, daqui a pouco está desenvolvendo sintomas psicológicos de doença, isso é uma loucura. Então, cuidado, não pense tanto em si próprio, no seu próprio sofrimento. Lembre um pouco do outro. Cada vez que quiser se virar de maneira meio mórbida, meio vitimista, pense no outro. Fulano, será que está bem? Fulano que trabalha para mim, será que está tendo comida na casa dele? Fulano que é o porteiro do prédio, fulano que mora em tal lugar, o comerciantezinho ali da esquina, como é que será que ele está? Se tiver como entrar em contato, entre. Se tiver como ajudar, ajude. Quanto mais você pensar no outro, melhor você ficará. E você vai perceber uma coisa maravilhosa que na nossa rotina louca tínhamos esquecido, que a solidariedade nos alimenta psicologicamente. Não existe nada melhor para a saúde mental do homem do que a prática do bem. Isso para mim é um axioma. Você vai perceber que compensa todas as dificuldades. Hoje eu minimizei a dor de alguém. Isso dá uma estabilidade emocional fantástica. Experimente, e isso nos faz crescer. Bom, concluindo, isso é o que eu gostaria de trazer para vocês. Eu fecho com uma frase que diz: a felicidade se mede em termos de qualidade de vida interior. E é assim mesmo. Desenvolva uma vida interior que te torne mais humano, que interaja de forma mais humana com o meio, e isso vai te fazer sair disso muito maior do que você entrou. Eu espero que nós possamos sair juntos, mais juntos do que nunca, e maiores. E me coloco à disposição, porque isso também me faz bem. Procurar estar à disposição e percebendo, tentando pensar como eu posso ser útil para que você fique bem no meio disso tudo. Convido você a vir comigo fazer a mesma coisa. Eu adoraria aprender como é que você faz aquele bolo. Por que que você não me mostra? Muito obrigada.